Oliveira, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, repetindo-se a proposta de declaração do estado de emergência, o PCP insiste nos argumentos para a sua rejeição e insiste na necessidade de se dar resposta à epidemia com o reforço do SNS, com a definição de regras de segurança sanitária nas diversas atividades e com medidas de apoio para que essas regras de segurança sanitária sejam implementadas e cumpridas nas diversas dimensões da nossa vida económica, social, cultural e cívica. É preciso pôr fim às medidas restritivas que têm sido aplicadas sem certeza nem confirmação dos efeitos que delas possam resultar, a não ser a ruína e falência de setores inteiros, o desemprego e a pobreza dos trabalhadores. Ficámos ontem a saber que não há nenhum elemento que demonstre que as limitações de circulação entre concelhos tenham dado algum resultado positivo em termos de redução de contactos. E ficámos também a saber que o decréscimo de contágios que tem vindo a verificar-se nas últimas semanas se iniciou antes de ter sido decretado o estado de emergência. Pergunta-se então, se é assim, para que serve verdadeiramente o estado de emergência? Para que servem as medidas de restrição à circulação ou de recolher obrigatório? As medidas de limitação de horários e funcionamento de estabelecimentos de comércio, serviços ou de restauração? As medidas de limitação da atividade artística ou cultural? Para que serviu tudo isso, se antes mesmo dessas medidas terem sido decretadas, os portugueses já tinham adotado comportamentos que permitiram a redução do número de contágios? Esta questão é verdadeiramente a questão central desta discussão. Não é possível continuar a discutir a renovação do estado de emergência, ignorando que os argumentos que sucessivamente são utilizados para o sustentar não têm demonstração e, simultaneamente, passando ao lado de todas as suas implicações, de todos os problemas que está a criar, de todo o desespero que semeia. Desespero que tem que ser compreendido e ultrapassado e não caracterizado como circo, como aqui vimos hoje o Sr. Deputado André Ventura fazer. Não é possível sustentar nesta Assembleia a declaração do estado de emergência e as suas medidas restritivas, aprovando-as, e depois ir para a rua lamentar os impactos económicos e sociais que têm, como hipocritamente continua a fazer o PSD. O PSD, que aqui tem aprovado todas as declarações do estado de emergência e permitido todas as medidas restritivas que daí resultam, anda depois por aí a dar palmadinhas nas costas aos empresários da restauração, da hotelaria, do turismo ou do comércio, que arruina com as suas próprias decisões. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, impõe-se neste momento uma reflexão de fundo sobre os problemas que já hoje estamos a enfrentar e sobre o nosso futuro coletivo. É mais que evidente que, mesmo com a disponibilização de vacinas já no início de 2021, vai demorar ainda muito tempo até que o problema da epidemia esteja ultrapassado. E também é evidente que o país não aguenta durante muito mais tempo os impactos económicos e sociais das medidas restritivas que têm sido impostas. Torna-se cada vez mais evidente aquilo que o PCP há meses reclama. Reforce-se o SNS. Definam-se, apliquem-se e façam-se cumprir as medidas de segurança sanitária para que a vida nacional prossiga, mas ponha-se travão às restrições que estão a afundar o país económico e socialmente sem resolver os problemas da epidemia. Essas decisões devem ser tidas em conta adequadamente já para as semanas que aí vêm. Todos sabemos que o vírus não vai desaparecer porque é Natal ou porque o ano 2020 vai finalmente chegar ao fim. A quadra festiva não é justificação para que desapareçam as preocupações que têm de se manter no plano da saúde pública, mas é nesse plano que as decisões devem ser tomadas, com a definição das regras de segurança sanitária que os portugueses devem observar para que a normalidade possível neste período inclua a garantia da saúde e segurança sanitária. Sem imposições ou restrições, mas com a pedagogia e medidas claras, de forma a que cada um saiba e todos cumpram as regras necessárias à segurança sanitária num período de incontornável importância familiar, social, mas também económica. Insistimos que a resposta à epidemia, hoje como antes, tem de ser encontrada no reforço do Serviço Nacional de Saúde, em especial nos serviços de saúde pública, reforçando a capacidade de detecção e interrupção das cadeias de transmissão, reforçando a capacidade de internamento, incluindo em cuidados intensivos, reforçando a capacidade do SNS na resposta que tem de continuar a dar a todos os outros problemas de saúde dos portugueses que não podem ficar adiados. E tem também de considerar em simultâneo as medidas necessárias para que a atividade económica, social, cultural, cívica ou política prossigam, para que os direitos laborais e sociais sejam respeitados, para que ao problema epidémico não se somem problemas económicos e sociais cuja resolução futura será tão mais difícil de encontrar quanto mais se avolumarem no presente. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do PAN, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, por favor. Peço desculpa, há aqui um pequeno lapso, pequeno ou médio. Tem a palavra, antes do PAN, o Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado João Almeida, faz favor, com as minhas desculpas.
Está cumprido. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Estamos hoje aqui, mais uma vez, para nos pronunciarmos sobre uma autorização de declaração do estado de emergência. Instrumento absolutamente excepcional de restrição de liberdades. E sendo um instrumento absolutamente excepcional, não pode deixar de merecer referência o facto de aqui estarmos mais uma vez e de parecer que esta renovação já é quase um ato automático, que é essa aplicação do que nos vendem como sendo um novo normal. Não podemos aceitar, nem podemos conformar-nos com esse suposto novo normal. Aquilo que vivemos, bem como a declaração do estado de emergência, é anormal, é excepcional e tem que ser combatido para que tão depressa quanto possível nós recuperemos aquilo que efetivamente é normal, que é uma vida em que a liberdade não pode ser posta em causa e que a saúde tem que ser garantida para que essa liberdade possa ser exercida. É por isso que o facto de o Governo, como dissemos na análise ao relatório do estado de emergência, não ter até ao momento inspirado confiança nos cidadãos, compromete em muito a resposta que é possível dar a esta situação. O Governo não respondeu bem e falhou na preparação. Neste momento falhou claramente na preparação do segundo surto, que pareceu surpreender o Governo, quando não surpreendia mais ninguém, porque era mais que previsível. Mas falhou na preparação também quando não propôs em Portugal aquilo que muitos outros governos propuseram noutros países. Uma lei que se aplicasse a esta situação, uma lei de pandemias que claramente determinasse aquilo que eram medidas a aplicar numa situação como esta, aquilo que eram procedimentos a aplicar numa situação como esta e que claramente remetesse o estado de emergência para aquilo que fosse essencial, para aquilo que fosse especificamente necessário, tirando tudo aquilo que pode ficar fora do estado de emergência, fora dessa excepcionalidade, permitindo também que os portugueses não tivessem nas suas liberdades tão limitados como estão neste momento. Mas o Governo falhou também na resposta. Falhou na resposta nos lares, falhou na resposta nos transportes públicos, falhou na resposta aos doentes não-Covid, falhou na resposta aos pais cujos filhos não têm escola e não sabem como é que gerem a sua vida familiar porque os filhos estão em casa e os pais têm que ir trabalhar. Falhou na resposta à economia, deixando muitos setores sem qualquer tipo de resposta para constrangimentos que não derivam da sua atividade económica, mas derivam da atitude unilateral e das medidas unilaterais aplicadas pelo Governo, e vamos ver se não falha na vacina contra o Covid, como falhou na vacina contra a gripe. Mas falhou também no equilíbrio das medidas e isso também compromete a confiança. Na falta de transparência das mesmas, no cuidado que o Governo tinha para apresentar as medidas, apresentando tantas exceções que já ninguém sabia qual era a regra. Apresentando as medidas tarde e a más horas, sem que ninguém compreendesse verdadeiramente o seu objeto. e tendo aquela que é a mais clássica das discriminações e da falta de equilíbrios, que é o tratamento diferenciado que sempre deu ao PCP em relação ao resto da sociedade portuguesa, dizendo claramente que quem aprova orçamentos do Partido Socialista pode tudo aquilo que a generalidade dos portugueses não podem. Isso não tem nada a ver com pandemia, isso tem a ver com politiquice e com a forma como o Governo geriu desde o início esta situação. O Governo não fez a lei que devia ter feito. O Governo não preparou a resposta que devia ter preparado. O Governo não foi transparente ao dar o conhecimento das medidas e a aplicá-las. O Governo mudou de opinião dia sim, dia não. Aquilo que era certo num dia e obrigatório num dia, já não era obrigatório no dia seguinte. Aquilo que não tinha qualquer efeito na prevenção da doença, afinal era essencial no dia seguinte. O Governo, quando reagiu, reagiu tarde e manifestou sempre, e isso sim, preocupações de popularidade e de sustentabilidade política. Para o Governo foi sempre mais importante a sua popularidade e a governabilidade que queriam manter. E, portanto, para decidir neste momento se viabilizamos ou não um novo estado de emergência e se votamos ou não a favor desse novo estado de emergência, há duas questões que são essenciais. A primeira é se havia alternativa a este recurso permanente ao estado de emergência. E claramente, do nosso ponto de vista, havia. Se o Governo tivesse legislado, tivesse clarificado regras, tivesse, com o tempo que teve, vindo aqui ao Parlamento validar as soluções que queria aplicar, nós não tínhamos que estar sempre a recorrer ao estado de emergência. Mas há uma segunda pergunta que temos que fazer. É se, não tendo o Governo feito aquilo que devia fazer, se é possível responder sem recorrer ao estado de emergência. E, responsavelmente, temos que dizer que não podemos garantir que seja possível dar essa resposta, dada que é a incompetência do Governo. E, portanto, do nosso ponto de vista, o Governo não fez o que devia, o Governo não é credor da nossa confiança e, portanto, não poderemos passar um cheque em branco a este novo pedido de declaração de estado de emergência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Agora sim, é a vez do Sr. Deputado André Silva, do PAN, por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Hoje ninguém duvida que, apesar de termos assumido a Covid-19 como um novo normal nas nossas vidas, o país continua a viver uma emergência sanitária que exige medidas equilibradas, ponderadas, proporcionais e com foco na eficácia. Estima-se que 1 milhão de cidadãos já estiveram em contacto com o vírus. Apesar de, aparentemente, o pico da segunda vaga ter sido atingido no mês de novembro, chegamos a dezembro, o mês do convívio familiar por excelência, com um cenário em que numa refeição à mesa com 5 pessoas a probabilidade de contágio é de 20% e de 45% se forem 10 pessoas. Face aos riscos do mês de dezembro, temos de tomar medidas de salvaguarda do Serviço Nacional de Saúde, que particularmente ao nível dos cuidados intensivos está sob alta pressão devido ao pico da segunda vaga, mas sobretudo temos de procurar salvaguardar aqueles que nos são mais próximos. Não podemos cometer os erros que vimos acontecer na República Checa e Holanda, que tomaram medidas eficazes de confinamento e reduziram grandemente o número de infectados, mas que, ao levantarem demasiado rápido as medidas restritivas, deitaram por terra todos os esforços feitos, levando a um novo e expressivo aumento do número de infecções. O PAN compreende a necessidade de restrições de mobilidade e contactos, fundamentais ao recrudescimento da infecção, mas também entendo que o recolher obrigatório nos termos em que tem sido imposto, ainda que esteja a contribuir para a contenção do vírus, tem, no entanto, levado à asfixia dos setores, dos serviços e da restauração que se estavam mal, pior, ficaram. Por isso, daqui apelamos ao Governo que se preocupe com a emergência sanitária, mas que complementarmente adote medidas racionais e equilibradas que evitem que a emergência social e económica resulte numa crise aguda de caráter socioeconómica. E o que se exige, é claro, a adoção de medidas que contribuam para uma efetiva contenção e redução de contactos com horários permita um funcionamento do setor da restauração e dos serviços, com regras de segurança, em articulação com o mecanismo de apoio direto a fundo perdido e sob a forma de prestação única que permita a estes setores responderem às respectivas necessidades de tesouraria. O PAN propôs aqui a criação desse apoio